Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Trabalhadores de redes de fast food denunciam jornadas de trabalho exaustivas, baixa remuneração e assédio.
Auxílio Brasil de R$ 600, Vale Gás Maior e Auxílio Caminhoneiro começam a ser pagos nesta terça-feira.
Campeão no FIFA 22, Brasil poderá regulamentar esportes.
Boa noite.
Boa noite.
O Auxílio Brasil de R$ 600 e o Vale Gás de R$ 110 começam a ser pagos amanhã.
Caminhoneiros autônomos e taxistas terão direito a R$ 2.000 neste mês. Esses benefícios e o aumento dos demais só vão valer até dezembro. Repórter Érica Christian.
Os inscritos no Auxílio Brasil começam a receber nesta terça-feira o benefício de R$ 600. Neste mês foram incluídas mais 2 milhões e 200 mil famílias. O calendário de pagamento foi antecipado para o dia 9 e será feito de acordo com o final do NIS, número de identificação social, até o dia 22 de agosto, sempre em dias úteis. Já na quarta-feira, as 5 milhões e 700 mil famílias que já recebem o Auxílio Gás contarão nos meses de agosto, outubro e dezembro com R$ 110, valor dobrado para a compra de um botijão de gás. Os caminhoneiros autônomos inscritos na Agência Nacional de Transportes Terrestres terão direito a duas parcelas de R$ 1.000 agora no dia 9 e os taxistas no dia 16. O benefício será pago pela conta poupança social digital da Caixa. Pela proposta aprovada pelo Congresso Nacional, os aumentos do Auxílio Brasil e Vale Gás e a ajuda para caminhoneiros e taxistas só vão valer até dezembro.
A diferença na conectividade das escolas foi tema de audiência pública na subcomissão criada para acompanhar a educação na pandemia.
Debatedores apontam disparidades de investimentos entre grandes centros urbanos e escolas rurais, com velocidade inadequada para atividades pedagógicas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o último censo escolar realizado em 2021, cerca de 58% das escolas não possuem Wi-Fi e mais de 22% não têm acesso à internet. A pesquisadora em equidade na educação, Yasmin Melo, chamou a atenção para o atual estado de vulnerabilidade dos estudantes. São 33 milhões de pessoas passando fome e só 26% dos alunos de 2 a 9 anos de idade conseguem fazer as 3 refeições por dia.
Como é que as nossas crianças aprenderão se elas estão com fome?
O presidente da comissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, voltou a defender a implantação do Sistema Nacional de Educação para garantir uma rede de colaboração entre os diferentes níveis de governo para enfrentar as desigualdades.
Às vezes, ao lado de um município rico, o outro município extremamente empobrecido. Quem é próspero, rico, que continue, mas não termos essa disparidade de possibilidades dentro do próprio Estado.
Também participaram da audiência o diretor do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Romualdo Portela, e a coordenadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, Ariana Brito.
E a Comissão de Direitos Humanos discutiu o impacto da reforma trabalhista para empregados do setor de fast food.
Ex-trabalhadores do McDonald's denunciaram jornadas de trabalhos exaustivas, baixa remuneração e assédio. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu o debate, avaliou que as condições de trabalho do setor de fast food afrontam os direitos humanos.
Há relato de jornada de trabalho de até 14 horas, proibição até mesmo de se sentar durante o expediente. Não pagamento de horas extras, trabalhadores e o famigerado trabalho intermitente.
O professor, doutor, sociólogo do trabalho, Ricardo Couturato Feste, criticou a jornada de trabalho intermitente.
A modalidade contrato de trabalho intermitente tem sido utilizado para ter uma força de trabalho disponível, que não necessariamente vai ser utilizada, ou seja, não tem sido remunerada.
Durante a audiência pública, Paulo Paim leu carta da vice-presidente corporativa da Arcos Dourados, Marlene Fernandes, empresa que opera a marca McDonald's no Brasil e em outros 19 países da América Latina, que justificou a ausência de um representante da empresa no debate. O senador se comprometeu a fazer contato com a empresa para que haja uma reunião em que se possa apresentar as denúncias feitas na CDH.
O crime de cárcere privado poderá ter penas mais duras, conforme projetos em análise no Congresso.
Esse tipo de crime acontece quando a privação da liberdade, do direito de ir e vir de uma pessoa, efetivada por meio da clausura no local onde ela estiver. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo dados oficiais, no ano passado foram quase 9.500 denúncias de cárcere privado. No final de julho, a polícia resgatou uma mulher e seus dois filhos mantidos em cárcere privado há 17 anos. Pelo Código Penal, a pena é de 1 a 3 anos de prisão, mas projetos no Senado querem aumentar a pena, como o do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, que prevê reclusão de 2 a 8 anos quando praticado contra policiais, agentes penitenciários ou seus familiares. Outra proposta que aumenta a pena para crimes cometidos em situação de tocaia, próximo à residência ou escolas, recebeu relatório favorável de Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar.
Só para deixar claro que o crime de tocaia é um crime covarde, cada vez mais expondo pessoas a esse tipo de perigo e violência. Eu creio que tem que ser aprovado essas alterações nos artigos do Código Penal para evitar crimes covardes.
Uma ideia legislativa apresentada também quer aumentar a pena para o crime de cárcere privado. Se receber 20 mil apoios até 26 de novembro, poderá ser discutida como projeto de lei.
Com título inédito, o Brasil é campeão na Copa Eletrônica do Mundo de FIFA 2022 em Copenhague, na Dinamarca, e o Senado caminha para regulamentar os jogos eletrônicos.
Um projeto sob análise dos senadores já recebeu o aval da Comissão de Educação. Repórter Bianca Mingotti.
Paulo Henrique, ou PHzinho como é conhecido, Gabriel Crepaldi e Klinger Castro, e o coach Gabriel, chamado de Gabigol, foram os responsáveis pela vitória do Brasil na Copa de 2022, mas no e-games, os jogos eletrônicos. O país conquistou o título inédito na Copa do Mundo de FIFA 22. Um projeto de lei em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos quer regulamentar os esportes eletrônicos ou esportes, como são conhecidos. Quando da aprovação da proposta na Comissão de Educação, o relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, ressaltou a importância dos e-games.
O esporte eletrônico é hoje fonte de renda para milhares de atletas no mundo que tiveram as suas carreiras encerradas precocemente, tanto do futebol, quanto do vôlei, quanto de todos os esportes, que se dedicam a desenvolver jogos eletrônicos.
Ligada à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a Seleção Brasileira de Esportes recebeu um prêmio de US$ 120 mil, aproximadamente R$ 620 mil, além de um troféu.
Mais uma reportagem da Rádio Senado é finalista do Prêmio Microfone de Prata da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
Nomeada Ferida que Ainda Sangra, a matéria mostra aspectos da escravidão no Brasil, desde o sequestro dos africanos até as consequências nos dias atuais. Repórter Pedro Pincer.
A diáspora negra é considerada um dos maiores flagelos da humanidade. Na reportagem especial Ferida que Ainda Sangra, dos jornalistas Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende, que foi feita por conta do Dia da Consciência Negra em novembro de 2021, especialistas refletem sobre a organização política e social da África antes da chegada dos colonizadores, a dinâmica do tráfico, a travessia atlântica a bordo dos navios negreiros, o trabalho árduo no Novo Mundo e a luta pela liberdade. Celso Cavalcante afirma que a indicação ao microfone de prata é um reconhecimento de que o objetivo da reportagem foi alcançado.
E tivemos como objetivo possibilitar que os nossos ouvintes conhecessem melhor a história dessa diáspora que trouxe milhões de africanos para o Brasil na condição de escravizados. E é um evento que até hoje tem consequências bastante trágicas para o país.
O Microfone de Prata, que será entregue no dia 18 de outubro em Curitiba, também tem como finalistas as reportagens Brasil, Face que Clama por Misericórdia, da Rádio Aparecida, e Dia da Visibilidade Trans, Pessoas Transgêneros e as Eleições 2020, da Agência Rádio Web. Para ouvir a reportagem finalista, basta acessar senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.